pressupunham procedimentos de candidaturas muito difíceis de adotar por parte dos interessados, com prazos de candidatura curtíssimos, de 10 dias, todos online, e o que as pessoas se queixavam é que estes prazos de 10 dias não eram os suficientes, nem sequer os meios empregos, exclusivamente online, adequados à extensão, à gravidade e ao recenseamento dos danos efetivos que tinham sofrido no terreno. E por isso eu pedi ao Ministro da Agricultura que tivessem atenção a estas queixas e que dilatasse, pelo menos, concedesse uma certa dilatação do prazo. Ele recusou. Comprometeu-se comigo, no entanto, a dar mais consideração, caso a caso, dos motivos de justo impedimento, de justo incumprimento do prazo que fossem apresentados pelos cidadãos. O ministro comprometeu-se a tal coisa, mas eu continuei a receber queixas de desatendimento destes justos impedimentos. E foi isto, basicamente, em que se traduziu a minha intervenção neste contexto, e gostaria de primeiro explicar às senhoras deputadas e aos senhores deputados, e agora estou muito obrigada por me terem ouvido. Responderei agora todas as perguntas.
Muito obrigado por esta intervenção inicial de enquadramento. Daremos agora início a esta audição, começando pelo Grupo Parlamentar CDS. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado João Pinho de Almeida. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Provedora, queria cumprimentar a Vossa Excelência e agradecer a disponibilidade para dar numa intervenção inicial todos estes esclarecimentos. Obviamente, a enorme vantagem de nós ficarmos com o enquadramento daquilo que foi a participação da Sra. Provedora e da Provedoria neste processo, tem a consequência negativa que dificulta o trabalho aos deputados para conseguirem ser suficientemente criativos para colocarem questões que excedam aquilo que é a informação bastante detalhada que a Sra. Provedora já nos deu nesta intervenção inicial. Eu penso que algo que disse logo ao início da intervenção é muito importante e justifica o facto de o CDS ter tido a iniciativa de pedir a Vossa Excelência para prestar depoimento nesta comissão. Porque é um facto que a Provedoria e a Sra. Provedora tiveram um papel essencial na resposta a esta situação, naquele que era provavelmente a área mais difícil relativamente à reação do Estado a esta situação, e isso passou um pouco despercebido. Passou despercebido, eu diria que pelas melhores razões. É que, como se vê pelos números que nos transmitiu e pela ausência de contestação que houve a este procedimento, o procedimento que foi montado para as indenizações aos familiares das vítimas e que mais tarde foi estendido aos feridos graves, correu com um nível de eficiência que, infelizmente, nós temos constatado nesta comissão, não foi acompanhado em procedimentos que deveriam ser muito mais simples, porque, como disse a senhora Provedora, avaliar questões como o dano causado pela morte, ou no caso da intervenção técnica que esteve o Instituto de Medicina Legal, determinar se os feridos foram feridos graves ou não foram feridos graves, ou penso que também aconteceu, se a morte, no caso das mortes, decorria diretamente da ocorrência ou se tinha ou acontecido derivado a outro fator determinante que não aquilo que tinha sido originado pelo incêndio. Tudo isso há de ser mais complicado do que avaliar se uma casa ardeu no incêndio ou não e se justifica ou não ser reconstruída e se uma determinada cultura foi ou não destruída pelo incêndio também e se o potencial produtivo deve ser restabelecido e em que montante. E, portanto, se a Provedoria e a Sra. Provedora conseguiu fazer com que este processo indenizatório corresse tão bem, na sequência das deliberações, quer do Governo, quer do Parlamento, a primeira pergunta que eu queria fazer, e uma vez que a Sra. Provedora recebeu também queixas relativamente a outros procedimentos, designadamente aqueles que têm a ver com apoio à reconstrução de habitações e com apoio ao restabelecimento do potencial produtivo, porque é que acha que nestes casos as coisas não correram tão bem como correram os processos indenizatórios?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Provedora, para responder, por favor.
Pergunta...
Não, só um segundo. Faz favor, gosta de ouvi-la, faz favor.
Sim, estão a ouvir-me. Eu penso que a razão pela qual, eu não sei porque é que as coisas não correram bem nos outros procedimentos. Eu sei que as coisas correram bem neste que eu conduzi, pelo facto de poder ter sido conduzido centralmente. Pelo facto de poder ter sido conduzido de acordo com critérios que eram difíceis, mas que foram pré-determinados, e pelo facto de terem ficado a cargo de uma instituição, a Provedoria de Justiça, que para além de já ter alguma experiência neste domínio, não esqueçamos a experiência de Entre os Rios, para além de já ter alguma experiência neste domínio, era uma única instituição que pôde conduzir de forma serena, mas com ordenação racional, todos os procedimentos. Não o mesmo se passaria quando os procedimentos têm de ser conduzidos localmente, são repartidos por múltiplas instituições, o risco da desagregação, da menor razoabilidade da condução dos procedimentos é maior. É a única explicação que tenho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Provedora. Essa opinião, que trata-se de uma opinião, é relevante, embora tendo nós conhecimento que foram suscitadas questões não só à Provedoria, mas também a outros níveis, relativamente aos processos conduzidos ao nível local, o facto da Provedoria ver no distanciamento uma vantagem quando a intuição normalmente nos diz o contrário e, portanto, que a proximidade seria, à partida, melhor pelo conhecimento que daria das situações e é algo que teremos que avaliar em sede de conclusões desta Comissão, se isso era assim para todos os processos ou se havia processos que fazia sentido conduzir centralmente e outros localmente. A Sra. Provedora falou nos recebimentos de queixas em processos relativos à primeira habitação, à segunda habitação e apoios à agricultura e a empresas. Antes de entrar nesses, eu perguntava só se houve também alguma queixa relativamente aos processos de distribuição de donativos às populações afetadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sra. Provedora.
Em relação à distribuição de donativos em espécie, imagino, às populações afetadas, houve sim, houve aliás um pedido de audiência que me foi feito em setembro de 2018 pelo então presidente da Associação de Vítimas, de Familiares de Vítimas dos Incêndios de Drogão Grande, Nádia Piazza, a doutora Nádia Piazza, que me pediu uma audiência formal e que me disse, me fez chegar todas as dúvidas que tinha, sobretudo quanto aos donativos em espécie que estariam por ser distribuídos e sobre cuja gestão haveria as maiores dúvidas e dificuldades. Acontece, no entanto, e que me pedia intervenção nesse domínio. Para eu concretizar essa intervenção, pedi à doutora Nádia Piazza, porque a ação do Provedor de Justiça está constitucionalmente limitada à intervenção em relações jurídico-públicas, portanto eu precisaria de ter a identificação precisa das entidades públicas às quais me dirigir para poder averiguar e inspecionar o caso, e à doutora Nádia Piazza mais especificações quanto às queixas que me tinha apresentado, que nunca chegaram e por isso eu não tive instrumentos suficientes para dar continuação e analisar essa queixa. Portanto, o que se passou foi isto.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Provedora. Foi importante esse esclarecimento também, porque, havendo queixas, era importante saber como é que esses processos terminaram, e terminaram na origem, por não ter havido concretização do objeto dos mesmos. Relativamente à reconstrução de habitações, há aqui uma dúvida que se nos suscita relativamente aos processos que estejam em causa. Porque o que temos tratado aqui, na questão dos incêndios do Pinhal Interior, relativamente à reconstrução de habitações, as entidades intervenientes são, segundo o nosso conhecimento, e aquilo que era a determinação regulamentar, o Fundo Revita e as autarquias. E, portanto, a pergunta que faço no seguimento da intervenção inicial da Sra. Provedora é se o interlocutor foi, mesmo para estes casos, a CCDR, e em que termos e ao abrigo de que competência, ou se foram também as autarquias e o Fundo Revita.
Muito obrigado. Senhora Provedora, para responder, por favor.
Não, há aqui uma precisão a fazer. A norma atributiva desta competência à CCDR, eu neste momento não aceito cor, mas sei que a deliberação final, a decisão final, cabia à Comissão de Coordenação da Região Centro. Simplesmente era tomada mediante intervenção, os esclarecimentos prestados pelas autarquias locais, que tinham conhecimento, em casos de dúvida, sobre se as habitações seriam ou não de primeira permanência, e que, em casos de dúvida, esclareciam. Portanto, o nosso interlocutor neste ponto foi a CCDR. Nunca o Fundo Revita, isso é seguro, nunca.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir na inscrição, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Provedora. Nunca com o Fundo Revita e com as autarquias, sobre alguma das matérias, houve interlocução entre a Provedoria e cada uma das autarquias, ou qualquer uma delas?
Muito obrigado, Sra. Provedora, para responder, por favor.
Obrigada. O nosso contacto com as autarquias foi intenso neste contexto, mas foi a propósito, e foi a propósito de outro tema. Nunca teria sido possível conduzir o processo indemnizatório sem esclarecimento sobre o que estava em causa nos locais. Para fazer esse esclarecimento, para levar as pessoas a apresentar os requerimentos, a iniciarem os procedimentos, nós deslocámos as autarquias e aí, com o auxílio delas, esclarecemos todas as situações e tivemos todo o apoio autárquico nesse domínio e nesse ponto. No que diz respeito às queixas que tivemos em matéria de auxílios à reconstrução de habitações, volto a dizê-lo, o nosso contacto, a nossa entidade visada não foi a entidade autárquica, não foi. Foi a Comissão de Coordenação da Região Centro que decidia, muitas vezes, com informações prestadas pelas autarquias locais.
Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Provedora. Relativamente às decisões de indeferimento que foram objeto de queixa para reconstrução de primeiras habitações, faço já duas questões, numa para simplificar. Primeiro, se todos os indeferimentos e todas as queixas de indeferimento diziam respeito a indeferimento por questões relacionadas com a elegibilidade ou não, ou se havia queixas também relativas a questões processuais, por exemplo, de prazos ou de preenchimento adequado ou não e de fundamentação adequada ou não dos pedidos. A segunda questão é se estas queixas eram distribuídas por diferentes autarquias ou tinham prevalência de alguma autarquia em concreto.
Muito obrigado. Senhora Provedora, para responder, por favor.
Não incidiram sobre um número bem identificado de autarquias, eram distribuídas por todas as que foram afetadas e diziam, sobretudo, respeito às condições de elegibilidade. Tratavam-se de decisões de indeferimento, porque se entendia que não estavam perfeitas as condições de elegibilidade. E era nesse sentido que as queixas se